Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 24 de julho. Hoje, aqui na capital americana, estamos com 28 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Procurador especial americano diz que Donald Trump não foi exonerado de tentar obstruir a justiça. Boris Johnson assume chefia do governo britânico. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. João Lourenço efetua mudanças no governo e a nível de governadores. Para Cabinda vai um homem que lá nasceu, mas há ceticismo. Quanto é essa mudança?
Não representa nada, visto que este novo governador que foi empossado é um homem do MPLA e estará cá a cumprir as ordens provenientes do governo central de Angola, que é Luanda. E isso não fará com que Cabinda deixe de ser colônia de Angola.
Enfermeiros voltam a passar receitas. Está curado o diferendo com a bastonária da Ordem dos Advogados. Vamos falar da gravidez precoce no Uíge, vamos falar também de elefantes que estão a causar destruição no Bengo. Escritor angolano lançou um livro sobre racismo. Bem, parece que estamos com enormes problemas no setor técnico da nossa emissão, mas continuo connosco para ouvir as nossas reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos aqui em casa. O procurador especial Robert Mueller disse hoje que a sua investigação à interferência da Rússia nas eleições de 2016 não exonerou o presidente Donald Trump de ter alegadamente tentado obstruir as investigações. Ao falar nesta manhã perante a Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes, Mueller disse, contudo, que ao abrigo de decisões do Ministério da Justiça, um presidente não pode ser indiciado enquanto ocupa a sua posição, pelo que ele não fez o que chamou de qualquer avaliação sobre se o presidente poderia ou não ser processado. Disse, contudo, que ele pode ser indiciado quando deixar a Casa Branca. O procurador especial afirmou também que os seus investigadores concluíram não haver provas suficientes para acusar Trump ou qualquer membro da sua campanha de ter entrado em conluio com a Rússia. Robert Mueller, cuja investigação de quase 2 anos levou à publicação de um relatório de mais de 400 páginas, respondeu a muitas das perguntas laconicamente, remetendo os congressistas para o texto do documento.
Boris Johnson assumiu hoje o cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha, prometendo unir o país e, ao mesmo tempo, retirá-lo da União Europeia. Aqui em Washington, Donald Trump congratulou Johnson, afirmando num tweet que ele será um grande líder do governo britânico. Johnson fez campanha prometendo retirar a Grã-Bretanha da União Europeia até ao próximo dia 31 de outubro, com ou sem qualquer acordo.
O presidente da Câmara Municipal de Mogadishu, capital da Somália, ficou gravemente ferido num ataque suicida que atingiu o seu escritório hoje e no qual morreram várias pessoas. O coronel Mohamed Abdi confirmou a notícia à Associated Press e adiantou que Abdirahman Omar Osman está a ser atendido pelos médicos. O homem-bomba entrou numa sala durante uma reunião de segurança e detonou os explosivos que tinha amarrados à cintura. Ninguém reivindicou o atentado.
Pelo menos 18 pessoas, incluindo 5 crianças, morreram em novos ataques de forças governamentais sírias e dos seus aliados russos no nordeste da Síria. Aviões russos bombardearam a cidade de Khan Sheikhoun, onde 10 membros da mesma família, incluindo 3 crianças, foram mortos, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.
O presidente iraniano Hassan Rouhani disse hoje estar preparado para realizar negociações justas e legítimas sobre o acordo nuclear de 2015, mas não para se render em nome desse diálogo. Rouhani reiterou que, tanto no passado como no presente, esteve aberto a este diálogo respeitoso, mas que considera inadmissível é a rendição. A questão racial tem...
Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente João Lourenço exonerou hoje os ministros do Interior, da Agricultura, da Economia e Planeamento, respectivamente Ângelo de Barros da Veiga Tavares, Marcos Alexandre de Nhunga e Pedro Luís da Fonseca. Num despacho, o chefe de Estado exonerou igualmente o secretário de Estado para o Planeamento, Manuel Neto da Costa, os governadores de Cabinda, Eugênio Laborinho, e do Coam do Cubango, Pedro Buntinde, bem como o secretário do Presidente da República para os Assuntos Económicos, Alcino dos Prazeres, Isata, Francisco da Conceição. Num outro despacho, o titular do Poder Executivo nomeou Eugênio César Laborinho como Ministro do Interior, António Francisco de Assis para o cargo de Ministro da Agricultura e Manuel Neto da Costa para Ministro da Economia. Foram igualmente nomeados Marques Alexandre Nhunga para Governador da Província de Cabinda, Júlio Marcelino Vieira Bessa, Governador da Província do Coam do Cubango, Lopes Paulo, Secretário para os Assuntos Económicos do Presidente. Em Cabinda, o José Manuel foi buscar a reação à substituição de Eugênio Laborinho por Marcos Nhunga, ele próprio nascido em Cabinda.
Para alguns ativistas, o reinado de aproximadamente 3 anos de Eugênio César Laborinho foi marcado por atos de opressão e violação dos direitos humanos no enclave de Cabinda. De acordo com o ex-presidente do Conselho Provincial de Cabinda da Ordem dos Advogados, Arão Pulatempo, foi durante a governação de Eugênio César Laborinho que foram detidos mais membros independentistas e ativistas dos direitos humanos. Disse ainda que durante a sua governação, Cabinda verificou maiores índices de degradação social.
O governador Laborinho, desde não a província, mas o território de Cabinda, num estado de degradação social. E porque vendo claramente, constata-se que não houve qualquer vontade, tanto do seu governador como do governo central de Luanda.
Não houve mudanças?
Não houve qualquer mudança. A única situação que vivemos é reprimir o povo por força de armas e repressão social, que são as cadeias, e silenciando todos os direitos inerentes a um cidadão.
Para governar Cabinda, o Presidente da República nomeou Marcos Alexandre Nhunga, por sinal natural do enclave. Para o Presidente do Movimento Independentista de Cabinda, Maurício Gime, esta nomeação não representa nada para o povo de Cabinda, porque não vai alterar o estatuto político do enclave.
Isso não representa nada. Não representa nada, visto que este novo governador que foi empossado é um homem do MPLA e estará cá a cumprir as ordens provenientes do governo central de Angola, que é Luanda. E isso não fará com que Cabinda deixe de ser colônia de Angola. Isso não trará nenhuma mudança para a vida das populações cabindenses. Já tivemos vários governadores naturais de Cabinda, já tivemos aqui vários governadores provenientes de outras províncias angolanas e isso não trouxe nenhuma mudança. O que o povo de Cabinda quer é que haja um diálogo entre as sensibilidades cabindenses e o governo angolano para resolvermos o diferendo que já perdura mais de 40 e tal anos aqui em Cabinda, que é o problema de Cabinda.
José Manuel, a voz da América em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. O Sindicato de Enfermeiros decidiu levantar o seu boicote à passagem de receitas médicas, isto depois de um encontro com a bastonária da Ordem dos Médicos. O boicote tinha sido iniciado depois da bastonária ter sido citada, como tendo dito que os enfermeiros não deveriam estar envolvidos na emissão de receitas médicas. Por outro lado, o sindicato está furioso com uma imagem usada numa publicidade de luta contra a corrupção em que um enfermeiro é visto como corrupto. Coque Mucuta.
Segundo António Afonso, que leva a secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros, o protesto está levantado e os enfermeiros em todo o país já podem fazer a prescrição médica, uma vez que a bastionária da Ordem dos Médicos de Angola, Elisa Rangel, já pediu desculpas por ter supostamente desqualificado a classe dos enfermeiros.
Sim, óbvio, pedir desculpas por uma forma de reciprocidade e preconceito. Então, a luz está documentada, razão pela qual não íamos retomar o trabalho. Se não houvesse pedido desculpas, claramente não íamos retomar o trabalho.
Quileba diz que está agora a negociar com a Procuradoria-Geral da República para retirar a imagem de uma enfermeira numa publicidade sobre corrupção.
Dentro desta semana teremos uma reunião com a PGR, no sentido de poder, então, tratar do assunto e sabermos se poderá ficar no mesmo referido assunto, porque na realidade descaracteriza também uma parte da classe de enfermagem, porque no setor da saúde não são só lá os enfermeiros, são todos os grupos de profissionais, como podiam fazer com outros.
A Procuradoria-Geral da República já se pronunciou esclarecendo que foi apenas um exemplo, uma vez que o setor da saúde é um dos que mais reclamações sobre corrupção recebe. Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. A gravidez precoce é algo que pode destruir a vida de uma adolescente, em vários aspectos, quer quanto às suas perspectivas educacionais, quer mesmo fisicamente. No Uíge, os casos estão a aumentar, e isso está a causar preocupação, mas há quem esteja a lutar contra isso. Muniz Francisco. Parece que hoje estamos com grandes dificuldades no nosso setor técnico, trabalha com computadores e, portanto, parece que estamos com todas as nossas reportagens e ligações telefónicas trocadas. Vamos ver o Muniz Francisco outra vez.
Administrador da Maternidade Municipal do Uíge, Kang Benning Namau.
O caso de gravidez aqui na província do Uíge, praticamente o número está a crescer. Nós temos praticamente o primeiro semestre, me refiro dos meses de janeiro até junho passado, 57 casos de gravidez precoce. Quando se fala de gravidez precoce, não é portanto gravidez na adolescência, partindo de 14 anos até 18 anos.
O técnico ginecologista da Maternidade do Uíge conferiu que semanalmente atende 3 a 4 casos de gravidez em adolescentes e falou dos riscos e consequências.
Todos os dias sempre há casos de gravidez precoces. Sim, aqui também recebemos alguns casos, pode ser pelo menos 3, 4 semanal, das adolescentes inferior a 18 anos que têm essas gravidez precoces. E essas gravidez precoces nós sempre informamos as consequências. Uma das consequências mais graves é que o corpo dele não está bem desenvolvido a desenvolver uma gravidez até 9 meses, e muitas das vezes pode estar a provocar os abortos antes de 9 meses. E por outro, aqueles que chegam até 9 meses, como o corpo não está maduro para o parto, a maioria deles passa para o cesariano. E esses cesarianas, se não são bem seguidos, por exemplo, eles que não se protegem bem, não sabem bem fazer higiene, e pode levar a outras complicações que às vezes pode chegar até a histerectomias, que significa que tira o útero e que ele não pode mais conceber.
Do lado da sociedade civil, a preocupação veio da parte da diretora da World Vision em Angola, Maria Carolina, que considerou ser elevado o índice de casos de gravidez precoce em Angola.
Gravidez precoce, que a gente vê que é um tema que atinge principalmente as meninas, mas é um tema bastante recorrente, né? Meninas muito cedo, as meninas muito cedo tendo bebês, né? Ou seja, crianças tendo crianças. Esse é um problema que a gente vê como um problema grave.
Para contrapor a situação, a rede de mulheres virtuosas no IJA, ligado à APDCH, com patrocínio da União Europeia, estão a realizar palestras nas comunidades sobre a gravidez precoce e o abandono escolar. A secretária da rede, Pancha José, falou dos objetivos da formação destinada à juventude e adolescentes do município sede do Uíge.
Amanhã vamos realizar uma palestra que é a gravidez precoce e o abandono escolar. Isso é na Escola David Binda, no bairro Kishikongo do bairro. Realmente o objetivo desta palestra é minimizar o índice de gravidez precoce nas adolescentes e também jovens.
Duas para Voz da América, Muniz Francisco.
Há uma velha canção que diz que se um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomodam muito mais. E muito mais ainda, podemos dizer, se uma manada anda a destruir os campos agrícolas de camponeses que já têm pouco para viver. E é isso que se está a passar numa zona da província do Bengo, como nos diz o Fernando Caetano.
Os agricultores da localidade de Kikunz, o município de Namangongo, no Bengo, têm estado a assistir à devastação de suas lavras.
Há muita manada que estão a espalhar. Outros estão na cidade da estrada, outros estão nessas zonas aqui, na área do Hara.
Bem,
Os agricultores da localidade de Kikunz, o município de Namangongo, no Bengo, têm estado a assistir à devastação de suas lavras.
Há muitas manadas que estão a espalhar. Outros estão na tela da estrada, outros estão dentro das zonas aqui, da área do Hala. Todas aquelas lavras, todas são invadidas.
Os elefantes circulam pela região de Namangongo desde o ano de 2016, estando populares sem saber como gerir a situação. Maria Antônia e sua amiga têm estado a assistir o drama e dizem estar a sentir as consequências.
Como que vamos sobreviver com essas mandioca? Quantos? Não, há pessoa que tem 10 filhos, 20, há pessoa que tem 15 filhos. Como é que vai completar comida com esses filhos, com essas mandiocazinhas que ficaram? Estamos a pedir grande ajuda mesmo, que em todas as lavras dessa comuna estão mesmo nessa situação. Hoje em dia, meu filho que vai à escola, a parte está rasgada. O professor até já está a me entender também, que o filho dele se via com caça rasgada aqui. A mãe já não tem banana, já não tem mandioca. Essas horas não estou aqui, a criança ainda não comeu nada.
O Soba José Carlos descreve as peripécias que está a passar a população da circunscrição.
Aguardamos uma penúria, miséria, isso na parte da alimentação, porque todas as lavras das nossas comunidades, todos os produtos foram vassalhados, elefantes, mas assim, principalmente a fome desta comuna aqui.
As áreas mais afetadas pelo drama são Kiungua, Kitelula, Kingola e Mutumi, a localidade de Kikunzu, em Nambuangongo, província do Bengo. Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Nós queremos pedir desculpas aos nossos ouvintes. Estamos hoje aqui com muitos problemas nos nossos computadores e por isso têm surgido algumas tropeções nesta emissão de hoje. De qualquer maneira, estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Mais tarde vamos estar também com o Amâncio Miguel na segunda meia hora e depois com o Paulo Oliveira na terceira meia hora. Atualmente estamos a transmitir em onda média, em onda curta. Estamos também com a Rádios FM na Guiné-Bissau. Na internet, a nossa morada é voaportugues.com. O nosso número no WhatsApp para ouvinte nos contactar é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O investigador e escritor Domingos da Cruz lança no fim deste mês uma obra intitulada Racismo, um machado afiado em Angola, com a qual pretende provocar um debate sobre o tema que, para ele, é atual, mas tabu. A obra, que será apresentada na primeira semana de agosto em Lisboa, estará disponível nas livrarias ainda neste mês de julho e aponta o dedo à elite governativa que interessa manter esse nível de racismo em Angola, segundo diz ele, Álvaro Lugero de Andrade.
A questão racial tem raízes históricas fundadas sobre uma memória apagada sobre a evangelização e sobre a colonização. Falar sobre a racialidade na Angola atual pressupõe invocar a ideologia da questão, mesmo que não se queira, considera o investigador Domingos da Cruz, cuja obra baseia-se em entrevistas e pesquisas e se centra essencialmente na Angola pós-colonial. A opção por trazer um tema antigo, mas atual, prende-se com a necessidade de provocar um debate sobre o tema e mudar atitudes. Para Cruz, os exemplos do racismo na Angola de hoje abundam.
Espaços públicos, tal como discotecas, por exemplo. Há espaços de lazer em Luanda, onde a tonalidade da pele, digamos, determina a entrada ou não das pessoas, ou o tratamento que é dado, digamos, às pessoas. O mercado de trabalho também é um dos setores que foi analisado.
À luz das pesquisas e entrevistas que realizou, Domingos da Cruz diz ver um racismo de tal forma enraizado em Angola, ao ponto de ele atacar as várias camadas sociais e económicas.
A forma como ele se articula varia. Se for para um negro pobre, ele tem uma manifestação variada, e para negros, vá lá, economicamente abastado, manifesta-se de uma forma diferente, mas ele está sempre presente.
Aquele investigador angolano aponta o dedo à elite governativa, que para ele se acomodou e uniu-se aos que Domingos da Cruz chama criminosos.
O MPLA sempre se opôs ao debate do problema racial em Angola. Essa mesma elite não faz esforço para combater o problema e, por outro lado, protege os criminosos, não é? Tudo porque os interesses, tanto de brancos que terão nascido em Angola, quanto de ocidentais que vão para lá e que cometem esses crimes, têm interesses comuns com a elite que detém o poder.
A obra Racismo, o Machado Afiado em Angola, de Domingos da Cruz, estará nas livrarias no fim do mês, com a chancela da editora RCP Edições. Na página desportiva, vamos começar com o Benfica, campeão de Portugal. Hoje está nos arredores de Nova Iorque, aqui nos Estados Unidos, para defrontar a equipa italiana do Fiorentina num jogo da chamada Taça Internacional dos Campeões. Tem nome bonito, mas isto é, na verdade, um torneio que serve para preparação para a temporada que se aproxima. Benfica já defrontou anteriormente o Chivas do México num jogo em São Francisco, que ganhou por 3-0. Já depois desse jogo, o treinador do Benfica, Bruno Lage, falou sobre o que significam estes jogos e o que é que quer tirar deles.
É importante vencer, mas neste momento o mais importante é nós vermos a dinâmica da equipa. E como disse, estamos muito satisfeitos com, após as 3 semanas de trabalho, de jogar já com esta comunidade. Agora temos que ir ao encontro da intensidade que nos caracteriza isso. O que nós queremos e a ideia que passei, é isso que é nesse sentido que estamos a construir, é uma equipa que seja competitiva internamente, para que os jogadores se possam superar e nós podermos dar passos em frente para evoluir. Porque tem que ser essa mentalidade para reconquistar o campeonato e para fazer uma prestação positiva, que é a nossa missão, na Liga dos Campeões. Nós, a partir de dia 4, já, os resultados já começam a valer. E nós temos, vamos avançar com o melhor 11, quem tiver disponível, quem tiver a render. Não deixamos ninguém para trás, mas não há muito tempo a perder. As oportunidades são dadas, o azar de uns é a sorte de outros, por isso quem começar a ter rendimento o mais rápido possível é dessa forma que integra o 11.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, e essa referência sobre o dia 4 de agosto é o dia em que marca o início da época de futebol em Portugal com a Supertaça. É um jogo com o Sporting. Continuamos com o futebol. Ontem, aqui nos arredores do Washington, um bom jogo. O Real Madrid e Arsenal empataram a 2 golos. 2 expulsões, uma para cada clube. Nacho expulso logo aos 9 minutos de jogo. Arsenal adiantou-se para 2-0. Mas na segunda parte, 2 golos para o Real Madrid e 2 histórias diferentes. Vamos primeiro ao golo apontado por Gareth Bale, o homem que está no centro da telenovela Real Madrid. Querem mandá-lo embora, ele só vai se lhe pagarem o mesmo noutro clube. Ninguém quer, Real Madrid insiste que o quer mandar embora. Zinedine Zidane é o treinador do Real Madrid e em todas as conferências de imprensa a pergunta é sempre a mesma. Então, e Gareth Bale? E ontem, claro está, com uma diferença. Ele marcou 1 golo.
Ha hecho un buen partido y me alegro por él. Y nada más. Está aquí con nosotros y ya está. Está aquí, sí. Y no sé lo que va a pasar. Pero de momento no ha cambiado nada.
Zinedine Zidane a dizer que Bale está connosco, por isso jogou e de momento não mudou nada. Mas na verdade pode ser que tenha mudado. E aqui está a segunda história do jogo de ontem. Real Madrid ontem com uma muito má notícia. Asensio, grande jogador, foi ele que marcou o segundo golo. Lesionou-se gravemente, a rotura de ligamentos. Fala-se de 8 meses sem jogar, o que significa que os planos têm que necessariamente mudar. Quem estava para ir já não vai? Isco ou Bale? Ou talvez outro? A ver, vamos.
O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, demitiu-se de deputado, deixando assim de gozar de imunidade. Chang encontra-se preso na África do Sul há vários meses, à espera de uma decisão sobre para onde deve ser extraditado, para os Estados Unidos ou Moçambique. Inicialmente, o governo sul-africano tinha aprovado a sua extradição para Moçambique, mas o novo ministro da Justiça foi a tribunal pedir a alteração disso, afirmando que Chang goza de imunidade em Moçambique e não pode ser julgado pelos crimes de que era acusado. A sua renúncia ao mandato de deputado é vista como uma tentativa de garantir a sua extradição para Moçambique e não para os Estados Unidos. Ramos Miguel.
Segundo o jurista Zé Machikami, é impossível separar esta renúncia da intenção manifesta por parte de Manuel Chang e da equipa de defesa do antigo ministro das Finanças voltar para Moçambique para responder ao processo das dívidas ocultas. Afirmou ter havido nos últimos dias um desenvolvimento muito importante, que é a posição do atual ministro sul-africano da Justiça depender mais para a hipótese de extradição para os Estados Unidos, é contraponto com a anterior posição do ex-ministro da Justiça da África do Sul, que era de repatriar para Moçambique. Um dos argumentos que o atual ministro sul-africano da Justiça apresenta é de que, se Manuel Chang ainda não perdeu a sua imunidade parlamentar, se ele votar para Moçambique, ele não será detido, havendo indícios fortes de práticas ilícitas no âmbito das dívidas ocultas.
Penso que são duas realidades separadas. A pretensão reiteradamente manifesta de férias de Manuel Chang de voltar para Moçambique e o argumento do atual ministro da África do Sul, que Manuel Chang goza de imunidade, não é ainda alvo de nenhuma acusação, pelo que os argumentos apresentados pela justiça norte-americana são muito mais avançados em termos de indiciação do que os argumentos apresentados pela justiça moçambicana.
Mas tendo em conta esta renúncia, acha que ainda há a possibilidade de Manuel Chang ser extraditado para os Estados Unidos?
Há umas semanas, antes de ser conhecida a posição do atual ministro da Justiça e Serviços Profissionais da África do Sul, penso que era forte a possibilidade de o antigo ministro das Finanças voltar ao seu país. Mas houve uma evolução muito substancial na posição do atual ministro da África do Sul. Eu penso que os argumentos que o ministro sul-africano peticionou junto ao tribunal na África do Sul fazem pender a balança mais para a extradição.
Mas para o analista Fernando Gonçalves, a possibilidade que existe é de Manuel Chang ser repatriado para Moçambique.
A questão da imunidade parlamentar constituía o maior impedimento para que o senhor Manuel Chang fosse enviado de volta para Moçambique. Parece-me que esta decisão de renúncia retira este obstáculo. Neste momento, há mais condições para o Sr. Manuel Chang regressar a Moçambique, claro, com objetivo e menos probabilidades de ele ir ao seu.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora vamos ficar com um pouco de música. Cordas do Sol, Serrón Ransod.
Casta de amigues,
defendes cavaquinho.
Na casa marimelim, inventa se esriola. Casta de amigues,
defendes cavaquinho. Ah, e é defendo. Fez cafetó, ouça só um gerra do cinto. Sou da lei da revê. Ah, e é defendo. Fez cafetó, ouça só um gerra do cinto. Sou da lei da revê.
Na casa minha marimelim. Tu se esriola, casta de amigues,
defendes cavaquinho.
Na casa marimelim, que esventa se esriola, casta de amigues,
defendes cavaquinho. Ah, e é defendo, defendes cafetó, passa só um gerava do cinto. Sou da lei da revê. Ah, e é defendo, defendes cafetó, passa só um gerava do cinto. Sou da lei da revê.
Washi
Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Estamos a 24 de julho, aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos de emissão, Amâncio Miguel ao microfone. O procurador especial americano Robert Mueller disse hoje que a sua investigação em interferência da Rússia nas eleições de 2016 não exonerou o presidente Donald Trump. Boris Johnson assumiu hoje o cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está disponível na internet. A nossa referência é voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
O procurador especial americano Robert Mueller disse hoje que a sua investigação à interferência da Rússia nas eleições de 2016 não exonerou o presidente Donald Trump de ter alegadamente tentado obstruir as investigações. Falando esta manhã perante a Comissão Judicial da Câmara dos Representantes, Mueller disse, contudo, que ao abrigo das decisões do Departamento de Justiça, um presidente não pode ser indiciado enquanto ocupar a sua posição, pelo que ele não fez o que chamou de qualquer avaliação sobre se o presidente poderia ou não ser acusado. Disse, contudo, que um presidente pode ser indiciado quando deixa a presidência. O procurador especial disse também que os seus investigadores concluíram não haver provas suficientes para acusar Trump ou qualquer membro da sua campanha de ter entrado em conluio com a Rússia. Mueller, cuja investigação de quase 2 anos levou à publicação de um relatório de mais de 400 páginas, respondeu a muitas das perguntas laconicamente, referindo os congressistas para o texto do documento. Ele está neste momento a testemunhar perante a Comissão de Inteligência da Câmara dos Representantes.
Boris Johnson assumiu hoje o cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha, prometendo unir o país e, ao mesmo tempo, retirá-lo da União Europeia. Aqui em Washington, o presidente Donald Trump congratulou Johnson, afirmando no tweet que ele será um grande líder do governo britânico. Johnson fez campanha prometendo retirar a Grã-Bretanha da União Europeia até o próximo dia 31 de outubro, com ou sem acordo.
O presidente da Câmara Municipal de Mogadishu, capital da Somália, ficou gravemente ferido num ataque suicida que atingiu o seu escritório hoje e no qual morreram várias pessoas. O coronel Mohamed Abdi confirmou a notícia à Associated Press, adiantou que Abdirrahman Omar Osman está a ser tratado por médicos. O homem-bomba entrou numa sala durante uma reunião de segurança e detonou os explosivos que tinha amarrado à cintura. Nenhum grupo reivindicou até agora o atentado.
Pelo menos 18 pessoas, incluindo 5 crianças, morreram em novos bombardeamentos de forças governamentais sírias e dos seus aliados russos no nordeste do país. Aviões russos bombardearam a cidade de Khan Sheikhoun, onde 10 membros da mesma família, incluindo 3 crianças, foram mortas, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.
O presidente do Irão, Hassan Rouhani, disse hoje estar preparado para realizar o que chamou de negociações justas e legítimas sobre o acordo nuclear de 2015, mas não para se render em nome desse diálogo. Durante a reunião semanal do governo, Rouhani reiterou que, tanto no passado como no presente, o Irão esteve sempre aberto a este diálogo, que denominou de respeitoso, mas que o consideram inadmissível, é a rendição. Ele reiterou que terão de ser suspensas as sanções americanas e todas as partes terão de tomar medidas equilibradas.
Fontes oficiais no Afeganistão dizem que um bombista suicida fez-se embater numa viatura com explosivos contra uma coluna militar em Cabul, matando um soldado croata e ferindo 2 outros. O ataque ocorreu próximo de uma base militar situada nos arredores da capital, Cabul. Responsáveis croatas disseram inicialmente que 3 soldados tinham sido feridos e veio a falecer mais tarde devido aos ferimentos graves que sofreram na cabeça.
O secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, disse que vai deslocar-se à China na próxima semana para 2 dias de conversações que visam pôr termo à guerra comercial entre as 2 maiores potências económicas do mundo. Mnuchin reconheceu, contudo, que não espera que todas as questões sejam resolvidas. A Casa Branca diz, entretanto, numa declaração, que as conversações visam melhorar as relações comerciais e vão cobrir várias questões, incluindo o déficit comercial dos Estados Unidos e a transferência forçada de tecnologia para a China.
grupo militar, ou do proclamado Junta Militar da RENAMO, que exige a demissão do Ossuf Mahdi, diz que há um plano estatal para atacar os seus reagrupamentos na Gorongosa, supostamente para obrigar a guerrilha a não interferir nas negociações entre o governo e a liderança daquele partido da oposição em Moçambique. Para Mariano Nyungwe, que lidera o grupo, as negociações de paz conduzidas por Ossuf Mahdi ferem o espírito do acordo que o ex-líder Afonso Djakama pretendia alcançar sobre a questão do desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados do partido. André Batista.
O líder do grupo ameaçou com uma resposta à altura em caso de qualquer intervenção militar do governo, alertando para a eclosão de um novo conflito a 3 meses das eleições, previstas para 15 de outubro.
Hoje tenho informação. O governo já declarou excessiva. Queremos atacar esses homens porque estamos obrigados a aceitar o que deixou de acabar. Arrepender a guerra. Não estamos dispostos a tudo.
Mariano Nyungi, o major-general da RENAMO, que lidera o grupo de militares que contesta a liderança do partido. Segundo a fonte, as negociações de paz conduzidas por Ossuf Mahdi ferem o espírito do acordo que o ex-líder Afonso Djakama pretendia alcançar sobre a questão de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados de RENAMO.
Se o governo não saber resolver esse problema, há guerra aqui no Moçambique.
Na terça-feira, o grupo anunciou ter desarmado a guarda de Ossuf Mahdi na Gorongosa e que novas medidas exequíveis para a instituição de uma nova liderança seriam trazidas em 10 dias. Entretanto, a RENAMO, através do respectivo porta-voz José Mantegas, considerou a contestação daquele grupo militar uma ameaça à paz e estabilidade em Moçambique. Falando em conferência de imprensa, José Mantegas voltou a reiterar que o grupo contestatário é formado por desertores do partido, sugerindo haver uma conspiração no seu posicionamento.
Estes desertores, que são financiados por pessoas que não conhecemos e que, obviamente, o objetivo último é querer desacreditar RENAMO e seu presidente.
Contudo, Mariano Nyungwe negou que seja desertor do partido.
Amigos, eu não sou nenhum desertor.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Ainda sobre esta notícia, teremos nesta emissão o comentário do antigo presidente de Moçambique, Armando Emílio Guebuza. O antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, renunciou ao cargo de deputado e perdeu a sua imunidade parlamentar. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, dia 24, pela presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, que disse que Chang enviou uma carta a comunicar a sua decisão. Recentemente, Macamo foi criticada por ter anunciado que a imunidade de Chang havia sido relaxada e prometido que o ex-ministro seria detido em Moçambique, o que os juristas disseram que não haveria de acontecer em virtude de não existir nenhum processo contra ele. As autoridades sul-africanas haviam decidido que Chang seria repatriado, mas em função de não existir nenhum processo, o novo ministro da Justiça pediu ao Supremo Tribunal a anulação daquela medida. Um jurista entrevistado por Ramos Miguel em Maputo diz agora que Chang ainda pode ser extraditado para os Estados Unidos.
Refira-se que Manuel Chang se encontra detido na África do Sul desde o final de 2018 no âmbito de um pedido de extradição apresentado pela Justiça norte-americana que pretende julgar pelo seu eventual envolvimento no caso das dívidas ocultas. A Justiça moçambicana também pretende ouvir Manuel Chang no mesmo caso. Segundo o jurista José Mashikami, é impossível separar esta renúncia da intenção manifesta por parte de Manuel Chang e da equipa de defesa do antigo ministro das Finanças voltar para Moçambique para responder ao processo das dívidas ocultas. Afirmou ter havido nos últimos dias um desenvolvimento muito importante que a posição do atual ministro sul-africano da Justiça depender mais para a hipótese de extradição para os Estados Unidos é contraponto com a anterior posição do ex-ministro da Justiça da África do Sul, que era de repatriar para Moçambique. Um dos argumentos que o atual ministro sul-africano da Justiça apresenta é de que se Manuel Chang ainda não perdeu a sua imunidade parlamentar, se ele votar para Moçambique, ele não será detido, havendo indícios fortes de práticas ilícitas no âmbito das dívidas ocultas.
Penso que são duas realidades separadas. A pretensão reiteradamente manifesta de férias de Manuel Chang de voltar para Moçambique e o argumento do atual ministro da África do Sul é que se Manuel Chang goza de imunidade, não é ainda alvo de nenhuma acusação. pelo que os argumentos apresentados pela justiça norte-americana são muito mais avançados em termos de indiciação do que os argumentos apresentados pela justiça moçambicana.
Mas tendo em conta esta renúncia, acha que ainda há a possibilidade de Manuel Zhang ser extraditado para os Estados Unidos?
Há umas semanas, antes de ser conhecida a posição do atual ministro da Justiça e Serviços Constitucionais da África do Sul, penso que era forte a possibilidade de o antigo ministro das Finanças Sabique voltar ao seu país. Mas houve uma evolução muito substancial na posição do atual ministro da Justiça da África do Sul. Eu penso que os argumentos que o ministro sul-africano peticionou junto ao tribunal na África do Sul fazem pender a balança mais para a extradição.
Mas para o analista Fernando Gonçalves, a possibilidade que existe é de Manuel Zhang ser repatriado para Moçambique.
A questão da imunidade parlamentar constituía o maior impedimento para que o senhor Manuel Zhang fosse enviado de volta para Moçambique. Parece-me que esta decisão de renúncia retira este obstáculo. Neste momento, há mais condições para o Sr. Manuel Zhang regressar a Moçambique, claro, como detido, e menos probabilidades de ele ir ao seu...
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, temos a indicação de que Armando Guebuza, que na altura destas dívidas era presidente de Moçambique, numa das suas poucas aparições ao público, disse hoje que a justiça é que deve tratar deste assunto das dívidas ocultas de Moçambique.
Eu penso que os tribunais são o melhor local para haver um pronunciamento sobre isso. Há muito boato, há muita poeira nisto tudo, mas muita poeira. Alguma poeira que surge espontaneamente e outra que é mesmo provocada, com objetivos escusos, mas eu acredito que a justiça é ela que deve ser feita. E vamos deixar a justiça ser feita, sem interferências de nós que temos consciência da importância de uma solução correta deste assunto.
Armando Guebuza também comenta ao microfone de William Opote os problemas na Renamo.
Armando Guebuza considera a confusão entre os guerrilheiros e a liderança da Renamo um processo normal em momentos finais de uma negociação para o processo de paz, mas chama atenção para que a situação não seja ignorada.
Não digo isto para se ignorar isto, não, mas faz parte de um processo negocial em que há momentos de perturbação. Mas estes momentos de perturbação não podem impedir que o povo moçambicano alcance definitivamente a paz que tanto merece.
Guebuza não tem dúvida que as confusões em curso são apenas pedras no caminho e não vão comprometer o resultado final das negociações.
Eu tenho confiança de que as negociações em curso que tem o nosso governo como protagonista, naturalmente e obviamente, e legitimamente, e a Renamo, vão ser bem-sucedidas. Não é por acaso que surgem e que nascem estes espinhos e estes conflitos. Receia-se o bom resultado que certamente vai ser alcançado.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Opote. Continuamos nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Depois de Moçambique, falemos de Angola. O investigador e escritor Domingos da Cruz lança no fim deste mês uma obra intitulada Racismo, o Machado Afiado em Angola, com a qual pretende provocar um debate sobre o tema que, para ele, é atual, mas tabu. A obra, que será apresentada na primeira semana de agosto em Lisboa e estará disponível nas livrarias ainda este mês de julho, aponta o dedo à elite governativa que interessa manter este nível de racismo em Angola.
A questão racial tem raízes históricas fundadas sobre uma memória apagada sobre a evangelização e sobre a colonização. Falar sobre a racialidade na Angola atual pressupõe invocar a ideologia da questão, mesmo que não se queira, considera o investigador Domingos da Cruz, cuja obra baseia-se em entrevistas e pesquisas e se centra essencialmente na Angola pós-colonial. A opção por trazer um tema antigo, mas atual, prende-se com a necessidade de provocar um debate sobre o tema e mudar atitudes. Para Cruz, os exemplos do racismo na Angola de hoje abundam.
Espaços públicos, tal como discotecas, por exemplo. Há espaços de lazer em Luanda, onde a tonalidade da pele, digamos, determina a entrada ou não das pessoas, ou o tratamento que é dado, digamos, às pessoas. O mercado de trabalho também é um dos setores que foi analisado.
À luz das pesquisas e entrevistas que realizou, Domingos da Cruz diz ver um racismo de tal forma enraizado em Angola, ao ponto de ele atacar as várias camadas sociais e económicas.
A forma como ele se articula varia. Se for para um negro pobre, ele tem uma manifestação variada, e para negros, vá lá, economicamente abastado, manifesta-se de uma forma diferente, mas ele está sempre presente.
Aquele investigador angolano aponta o dedo à elite governativa, que para ele se acomodou e uniu-se aos que Domingos da Cruz chama criminosos.
O MPLA sempre se opôs ao debate do problema racial em Angola. Essa mesma elite não faz esforço para combater o problema e, por outro lado, protege os criminosos, não é? Tudo porque os interesses, tanto de brancos que terão nascido em Angola, quanto de ocidentais que vão para lá e que cometem esses crimes, têm interesses comuns com a elite que detém o poder.
A obra Racismo, o Machado Afiado em Angola, de Domingos da Cruz, estará nas livrarias no fim do mês, com a chancela da editora RCP Edições.
Aqui nos Estados Unidos, o procurador especial Robert Mueller, que investigou a possível interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016, disse à Comissão da Justiça na Câmara dos Representantes que o seu relatório não ilibou o presidente Donald Trump de supostamente ter obstruído a justiça. Neste momento, ele presta declarações na Comissão de Inteligência. Álvaro Lugero de Andrade.
Robert Mueller afirmou que as suas conclusões indicam que o presidente não foi inocentado dos atos de que foi acusado, referindo-se às suspeitas de obstrução de justiça. Nos primeiros momentos da audiência, o presidente da comissão, o democrata Jared Nadler, perguntou se ele ilibou o presidente, ao que Mueller respondeu: não. E continuou: o presidente não foi ilibado dos atos que supostamente cometeu, disse Mueller, adiantando que a sua equipa tentou, sem sucesso durante um ano, chegar a um acordo com o presidente para uma entrevista face a face, mas Donald Trump respondeu apenas algumas perguntas por escrito e nunca sobre a alegada obstrução da justiça. No entanto, o procurador especial reconheceu no Congresso que os seus investigadores concluíram que não havia provas suficientes para acusar Trump ou qualquer dos seus funcionários de campanha de 2016 de conspirar com a Rússia para ajudar o presidente a ganhar a eleição. Robert Mueller reiterou que o Ministério da Justiça também tem uma política de longa data de não fazer acusações criminais contra um presidente em exercício e que foi por isso que ele não analisou a possibilidade de acusar Trump, que, no entanto, pode ser processado judicialmente quando deixar a presidência. O antigo diretor do FBI respondeu a muitas perguntas de forma enigmática, sim ou não, dizendo, no entanto, que estava totalmente de acordo com as conclusões contidas no longo relatório. Ele se recusou a discutir porque algumas pessoas ligadas à investigação foram acusadas de crimes e outras não. Desde a apresentação das conclusões da investigação em abril passado, Donald Trump tem dito que o relatório o absolveu de todas as acusações.
O diretor do FBI disse aos senadores que o governo chinês e o Partido Comunista Chinês têm entidades oficiais e do setor privado em diferentes partes dos Estados Unidos que se dedicam ao roubo de propriedade intelectual americana e outra informação para enviar para a China.
We have, as we speak, probably about 1,000 plus investigations.
Nós temos neste momento provavelmente mais de 1,000 investigações em todo o país envolvendo tentativa de roubo de propriedade intelectual dos Estados Unidos, ou seja, espionagem económica ou contra a proliferação quase pela China.
All across the country, involving attempted theft of U.S. intellectual property, whether it's economic espionage or counter.
Christopher Ray diz que a China tenta infiltrar nos setores americanos a partir de pequenas empresas ou grandes empresas de tecnologia, aeroespaciais, de aviação, agricultura ou mesmo academia.
We had, you know, a case in Kansas not that long ago where they were attempting to steal, you know, highly proprietary rice seeds that were being developed. You know, the
Tivemos um caso no Kansas, não há muito tempo, em que estavam a tentar roubar, sabe, sementes de arroz muito protegidas que estavam em criação. Sabe que a agricultura dos Estados Unidos é invejada no mundo, e nessa área eles fizeram uma série de coisas.
O chefe do FBI diz que a China usa vários tipos de técnicas, desde a intrusão cibernética à corrupção, ou coisas que não são ilegais, mas representam uma ameaça à segurança nacional, como investimento estrangeiro. Ele disse que a variedade de ferramentas usadas para juntar informação de inteligência requer muito para a sua interseção. A China acusou os Estados Unidos de falar de espionagem como um protesto para abafar o desenvolvimento daquele país.
Eles inventaram desculpas ridículas de espionagem para criticar e incomodar os estudantes chineses, académicos, profissionais técnicos e até cientistas chineses americanos nos Estados Unidos.
Era Zheng Shuang, do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China. Ray insistiu na terça-feira que o FBI não culpa os chineses como um todo ou os chineses americanos. Em relação à Rússia, ele disse que Moscou continua com a intenção de influenciar as eleições americanas, apesar das sanções e esforços para travar a interferência. Os Estados Unidos têm investigado cada vez mais os criadores de aplicativos sobre a segurança de dados pessoais que eles manipulam. As autoridades alertaram os norte-americanos contra o uso da popular Face App de origem russa e também pressionaram uma empresa chinesa de jogos a vender a Grindr, aplicativo de relacionamento para homossexuais, após determinar que a sua propriedade representa um risco à segurança nacional dos Estados Unidos da América. E voltamos às notícias do continente africano para dizer que enquanto os líderes sudaneses continuam as conversações sobre a formação do governo de transição, o enviado especial dos Estados Unidos ao Sudão sublinha ter sido este o primeiro passo no processo longo. Donald Booth tem passado as últimas 6 semanas deslocando-se entre as capitais africanas e europeias em apoio da política dos Estados Unidos de ajudar o Sudão a formar um governo civil de transição. Reportagem de Anita Powell, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
A semana passada, os dirigentes militares sudaneses e os partidos da oposição assinaram um acordo que define os 3 anos de governo partilhado. Existe muito, muito mais para fazer, salientou o enviado especial dos Estados Unidos para o Sudão, Donald Booth. Desde que foi nomeado para o cargo, há 6 semanas atrás, Booth tem-se deslocado em conversações em Khartoum, Bruxelas e Addis Abeba, onde as diferentes partes tentam apresentar as suas preocupações e visão para um novo Sudão. Numa conversa telefónica desde Bruxelas, Booth destacou que o acordo deixou em aberto pontos essenciais para serem negociados.
We welcome the agreement on that, but there are still a lot of negotiations to be conducted on.
Acolhemos, disse ele, com agrado o acordo, embora existam muitas negociações a serem feitas relativamente ao que os sudaneses denominam de declaração constitucional, que é um documento que será mais detalhado e vai incluir as funções das diferentes partes do governo de transição. Trata-se do documento onde se fala das funções e poderes do Conselho de Soberania, do Primeiro-Ministro e do Gabinete, bem como do Conselho Legislativo. Têm sido 3 meses de acontecimentos desde que os militares destituíram e detiveram o dirigente de longa data, Omar al-Bashir. Manifestantes encheram as ruas, exigindo que o governo de transição fosse liderado pelos civis. As conversações foram iniciadas, mas pararam sobre quem irá preencher os lugares de um Conselho Soberano para guiar a transição. Então, a 3 de junho, as forças de segurança mataram pelo menos 61 pessoas que participavam numa manifestação no exterior do Ministério da Defesa. A oposição sustenta terem sido 128 pessoas e Booth refere 150 mortos. Indica-nos estar a pressionar os dirigentes a realizar uma investigação credível aos acontecimentos daquela data. Alguns analistas têm manifestado preocupação de que, num ambiente de tensão, a declaração política possa não ser suficiente. O pesquisador das Chatham House, Ahmed Soliman, afirma estar preocupado que as negociações parecem estar centradas em quem e não no que fazer.
At the moment, we're seeing a lot of focus on representation.
Neste momento, assistimos, diz ele, a pouca atenção na governação e na política necessária para o fazer, existindo questões fundamentais a resolver. Paz nas regiões e com os grupos armados, reforma económica e reestruturação da economia, especialmente na reforma da segurança. Pôs-se apelou às partes para resolverem rapidamente os assuntos para que o país possa começar a reforma e avançar para um futuro melhor. Pôs-se não respondeu à Voz da América sobre o que deve acontecer a Bashir. Em junho, a acusação pública sudanesa acusou de corrupção e desde 2009 encontra-se nos elementos procurados pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra contra a humanidade e de genocídio na região sudanesa de Darfur.
E a caminhar para o final, agora o desporto com João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com o Benfica, campeão de Portugal. Hoje está nos arredores de Nova Iorque, aqui nos Estados Unidos, para defrontar a equipa italiana do Fiorentina num jogo da chamada Taça Internacional dos Campeões. Tem nome bonito, mas isto é, na verdade, um torneio que serve para preparação para a temporada que se aproxima. Benfica já defrontou anteriormente o Chivas do México num jogo em São Francisco, que ganhou por 3-0. Já depois desse jogo, o treinador do Benfica, Bruno Laja, falou sobre o que significam estes jogos e o que é que quer tirar deles.
É importante vencer, mas neste momento o mais importante é nós vermos a dinâmica da equipa. E como disse, estamos muito satisfeitos com, após as 3 semanas de trabalho, de jogar já com esta comunidade. Agora temos que ir ao encontro da intensidade que nos caracteriza isso. O que nós queremos e a ideia que passei, e é isso que é nesse sentido que estamos a construir, é uma equipa que seja competitiva internamente, para que os jogadores se possam superar e nós podermos dar passos em frente para evoluir. Porque tem que ser essa mentalidade para reconquistar o campeonato e para fazer uma prestação positiva, que é a nossa missão, na Liga dos Campeões. Nós, a partir de dia 4, já, os resultados já começam a valer. E nós temos, vamos avançar com o melhor 11, quem tiver disponível, quem tiver a render. Não deixamos ninguém para trás, mas não há muito tempo a perder. As oportunidades são dadas, o azar de uns é a sorte de outros, por isso, quem começar a ter rendimento o mais rápido possível é dessa forma que integra o 11.
Era Bruno Laja, treinador do Benfica, e essa referência sobre o dia 4 de agosto é o dia em que marca o início da época de futebol em Portugal com a Supertaça. É um jogo com o Sporting. Continuamos com o futebol. Ontem, aqui nos arredores do Washington, um bom jogo. O Real Madrid e Arsenal empataram a 2 golos. 2 expulsões, uma para cada clube. Nacho expulso logo aos 9 minutos de jogo. Arsenal adiantou-se para 2-0. Mas na segunda parte, 2 golos para o Real Madrid e 2 histórias diferentes. Vamos primeiro ao golo apontado por Gareth Bale, o homem que está no centro da telenovela Real Madrid. Querem mandá-lo embora, ele só vai se lhe pagarem o mesmo noutro clube. Ninguém quer, Real Madrid insiste que o quer mandar embora. Zinedine Zidane é o treinador do Real Madrid e em todas as conferências de imprensa a pergunta é sempre a mesma. Então, e Gareth Bale? E ontem, claro está, com uma diferença. Ele marcou 1 golo.
Ha hecho un buen partido y me alegro por él. Y nada más. Está aquí con nosotros y está aquí, sí. Y no sé lo que va a pasar, pero de momento no ha cambiado nada.
Zinedine Zidane a dizer que Bale está connosco, por isso jogou e de momento não mudou nada. Mas na verdade pode ser que tenha mudado. E aqui está a segunda história do jogo de ontem. Real Madrid ontem com uma muito má notícia. Asensio, grande jogador, foi ele que marcou o segundo golo. Lesionou-se gravemente, rotura de ligamentos. Fala-se de 8 meses sem jogar, o que significa que os planos têm que necessariamente mudar. Quem estava para ir já não vai? Isco ou Bale? Ou talvez outro? A ver, vamos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os jornais americanos destacam a audiência do procurador especial Robert Mueller na Câmara dos Representantes. O Washington Post escreve que, apesar de intenso interrogatório, os legisladores apenas conseguiram obter poucos detalhes que não tivessem sido conhecidos. O título do New York Times reflete, aliás, a pouca informação que foi obtida. Ponto final a esta segunda parte, com o destaque da imprensa americana, de emissão vespertina. Um grande abraço do Amém Miguel. Até amanhã.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:30 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 28 graus Celsius. Paulo Oliveira agora ao microfone, a produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Wang. Principais notícias a esta hora. O procurador especial Mueller afirmou que a investigação em interferência russa não exonerou o presidente Trump. Boris Johnson assumiu o cargo de primeiro-ministro britânico. 24 de julho de 2019, esta quarta-feira, estaremos com a agenda africana e a vida na América e teremos um resumo de notícias. O presidente angolano João Lourenço, em despacho tornado público, exonerou o secretário de Estado para o Planeamento, os governadores de Cabinda, de Cuando Cabango, bem como o secretário da Presidente da República para os Assuntos Económicos. Foram igualmente nomeados Marcos Alexandre Nhunga como governador da província de Cabinda, Júlio Marcelino Vieira Bessa, governador da província do Cuando Cabango, Lopes Paulo, secretário para os Assuntos Económicos do Presidente da República. Em Cabinda, o nosso correspondente José Manuel foi buscar reação e substituição de Eugênio Laborinho por Marcos Nhunga, ele próprio nascido em Cabinda.
Para alguns ativistas, o reinado de aproximadamente 3 anos de Eugênio César Laborinho foi marcado por atos de opressão e violação dos direitos humanos no enclave de Cabinda. De acordo com o ex-presidente do Conselho Provincial de Cabinda da Ordem dos Advogados, Arão Bulatempo, foi durante a governação de Eugênio César Laborinho que foram detidos mais membros independentistas e ativistas dos direitos humanos. Disse ainda que durante a sua governação, Cabinda verificou maiores índices de degradação social.
O governador Laborinho deixa não a província, mas o território de Cabinda num estado de degradação social. E porque vendo claramente, constata-se que não houve qualquer vontade, tanto do seu governador como do governo central de Luanda.
Não houve mudanças?
Não houve qualquer mudança. A única situação que vivemos é reprimir o povo por força de armas e repressão social, que são as cadeias, e silenciando todos os direitos inerentes a um cidadão.
Para governar Cabinda, o Presidente da República nomeou Marcos Alexandre Nhunga, por sinal natural do enclave. Para o Presidente do Movimento Independentista de Cabinda, Maurício Gime, esta nomeação não representa nada para o povo de Cabinda, porque não vai alterar o estatuto político do enclave.
Isso não representa nada, visto que este novo governador que foi empossado é um homem do MPLA e estará cá a cumprir as ordens provenientes do governo central de Angola, que é Luanda. E isso não fará com que Cabinda deixe de ser colônia de Angola. Isso não trará nenhuma mudança para a vida das populações cabindenses. Já tivemos vários governadores naturais de Cabinda, já tivemos aqui vários governadores provenientes de outras províncias angolanas e isso não trouxe nenhuma mudança. O que o povo de Cabinda quer é que haja um diálogo entre as sensibilidades cabindenses e o governo angolano para resolvermos o diferendo que já perdura mais de 40 e tal anos aqui em Cabinda, que é o problema de Cabinda.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. E agora vamos falar de Moçambique. O antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang,
Reuniu ao cargo de deputado e perdeu a imunidade parlamentar. O anúncio foi feito pela Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, que disse que Chang enviou uma carta a comunicar a sua decisão. Recentemente, Macamo foi criticada por ter anunciado que a imunidade de Chang havia sido relaxada e prometido que o antigo ministro seria detido em Moçambique e que os juristas disseram que não haveria de acontecer em virtude de não existir nenhum processo contra ele. As autoridades sul-africanas haviam decidido que Chang seria repatriado, mas em função de não existir nenhum processo, o novo ministro da Justiça pediu ao Supremo Tribunal a anulação daquela medida. Um jurista entrevistado por Ramos Miguel em Maputo diz agora que Chang ainda pode ser extraditado para os Estados Unidos.
Refira-se que Manuel Chang se encontra detido na África do Sul desde o final de 2018 no âmbito de um pedido de extradição apresentado pela Justiça norte-americana que pretende julgar pelo seu eventual envolvimento no caso das dívidas ocultas. A Justiça moçambicana também pretende ouvir Manuel Chang no mesmo caso. Segundo o jurista José Machikami, é impossível separar esta renúncia da intenção manifesta por parte de Manuel Chang e da equipa de defesa do antigo ministro das Finanças voltar para Moçambique para responder ao processo das dívidas ocultas. Afirmou ter havido nos últimos dias um desenvolvimento muito importante que é a posição do atual ministro sul-africano da Justiça depender mais para a hipótese de extradição para os Estados Unidos é contraponto com a anterior posição do ex-ministro da Justiça da África do Sul, que era de repatriar para Moçambique. Um dos argumentos que o atual ministro sul-africano da Justiça apresenta é de que se Manuel Chang ainda não perdeu a sua imunidade parlamentar, se ele votar para Moçambique, ele não será detido, havendo indícios fortes de práticas ilícitas no âmbito das dívidas ocultas.
Penso que são duas realidades separadas. A pretensão reiteradamente manifesta de férias de Manuel Chang de voltar para Moçambique e o argumento do atual ministro da África do Sul é que se Manuel Chang goza de imunidade, não é ainda alvo de nenhuma acusação, pelo que os argumentos apresentados pela Justiça norte-americana são muito mais avançados em termos de indiciação do que os argumentos apresentados pela Justiça moçambicana.
Mas tendo em conta esta renúncia, acha que ainda há possibilidade de Manuel Chang ser extraditado para os Estados Unidos?
Há umas semanas, antes de ser conhecida a posição do atual ministro da Justiça e Serviços Profissionais da África do Sul, penso que era forte a possibilidade de o antigo ministro das Finanças voltar ao seu país. Mas houve uma evolução muito substancial na posição do atual ministro da Justiça da África do Sul. Eu penso que os argumentos que o ministro sul-africano peticionou junto ao tribunal na África do Sul fazem pender a balança mais para a extradição.
Mas para o analista Fernando Gonçalves, a possibilidade que existe é de Manuel Chang ser repatriado para Moçambique.
A questão da imunidade parlamentar constituía o maior impedimento para que o senhor Manuel Chang fosse enviado de volta para Moçambique. Parece-me que esta decisão de renúncia retira este obstáculo. Neste momento, há mais condições para o Sr. Manuel Chang regressar a Moçambique, claro, como detido, e menos probabilidades de ele ir ao seu.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E daqui de Washington, na economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica começamos em Nova Iorque, onde a Bolsa de Valores negociava hoje sem uma tendência definida no início da sessão e também continuou durante a manhã, após a divulgação dos resultados da empresa Boeing, que anunciou perdas avultadas no segundo trimestre. No final da manhã, o índice Dow Jones descia 0,24%, o Nasdaq subia 0,13% e o índice alargado Standard Poor's 500 estava estagnado. A Boeing anunciou hoje que perdeu US$ 3 mil milhões no segundo trimestre, quando, entre abril e junho de 2018, tinha registado um lucro de pouco mais de US$ 2 mil milhões. Este trimestre foi marcado pela imobilização dos aviões Boeing 737 MAX, envolvidos em acidentes na Indonésia e na Etiópia. Em Angola, a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, AIPEX, registrou no último ano 155 projetos, num valor global superior a US$ 2,4 milhões. Dos projetos registados, 74 estão ligados à indústria, 38 ao comércio, 21 aos seguros e serviços, 9 à agricultura, 4 à construção, entre outras áreas. Dos 155 projetos, 38 já estão em funcionamento e os demais em fase de execução em várias regiões do país. Em termos de origem, 64 são investimentos feitos por residentes em Angola e 23 em parceria com nacionais. A China aparece com 15, num valor de 175 milhões de dólares, Portugal com 12 projetos, depois Eritreia, Quênia, Moçambique, Uganda, Namíbia, Burundi e Madagascar. No Brasil, a economia do país deve crescer 2,4% no próximo ano, uma aceleração em relação aos 0,8% esperados para 2019, mas o crescimento depende da aprovação da reforma da Previdência, de acordo com o relatório do Fundo Monetário Internacional. O crescimento é projetado em 8,8% em 2019, acelerando em 2020, condicionado, no entanto, à aprovação de uma robusta reforma da Previdência e condições financeiras favoráveis, diz o FMI. Os diretores do fundo ressaltam que uma consolidação fiscal e reformas arrojadas são necessárias para enfrentar a herança de baixo crescimento e alta dívida pública do Brasil.
A Voz da América continua a transmitir em português.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A inclusão das mulheres nos processos políticos e na tomada de decisões continua longe do desejado. Exemplo disso é o número de mulheres apresentadas como candidatas a governadoras provinciais em Moçambique para as próximas eleições de outubro. Das 30 candidatas apresentadas pelos três maiores partidos políticos moçambicanos, apenas 5 são mulheres, o que, para a ativista Fátima Mimbir, justifica-se pelo facto de existir a falta de incentivo para a participação da mulher pelos partidos políticos.
Penso que há necessidade de estudos mais profundos sobre esta questão, porque Moçambique ratificou e se comprometeu com os instrumentos internacionais sobre o empoderamento das mulheres e também a equidade ou igualdade de género no acesso às oportunidades, no acesso aos cargos de poder e de gestão. Mas é preciso notar que, primeiro, para termos mulheres lá, elas têm que ter, digamos, incentivos para estarem lá. E não sei se os partidos políticos incentivam muito que as mulheres estejam nessas posições, no sentido de será do interesse deles que as mulheres estejam lá. Por exemplo, eu não sei se nos termos de referência dos partidos políticos, quando há candidatos, eles colocam como condição que nós queremos ter X percentagem de mulheres ou X número de mulheres. Sem termos esse X número de mulheres, nós não vamos avançar com nada. Como uma forma de postar, digamos assim, a que se tenha isso em consideração. Não sei se isso realmente acontece. O segundo ponto, eu penso que tem a ver com a ideia de que as mulheres não estão muito preparadas. Bom, este tem sido um argumento que se usa de cá, é porque as mulheres não estão preparadas, ou porque as mulheres não cumprem com os requisitos, mas não me parece que seja necessariamente essa a razão. Porque se for essa a razão, quando é o esforço dos partidos políticos, então, tendo em conta que há mulheres nos seus grupos com deficiências, e eles podem auxiliar a suprir essas deficiências, ou ir buscar outras mulheres que não têm deficiências a se colocar lá. Então, me parece que mais do que ser um problema de falta de capacidade, mais do que ser um problema de falta de interesse das mulheres, me parece ser mesmo uma questão de, dentro dos próprios partidos, não haver esse interesse de ter mulheres.
Posição idêntica é apresentada por Sheila Majate, do Fórum Mulher, para quem Moçambique ratificou vários tratados dos direitos das mulheres e aprovou várias políticas de género para promover a participação da mulher nos processos de desenvolvimento, mas tem-se verificado que a sua implementação não se faz sentir em pleno.
Existe uma fraca implementação das leis relacionadas com a questão de participação política e cidadania. O Estado moçambicano, por exemplo, no seu artigo 35, fala da igualdade, né, de gênero, tanto homens e mulheres, e também temos o protocolo sobre gênero da África Austral, que tem, que consagrou que todos os todos os cargos de tomada de decisão devem ter a paridade, não é? Mas o que nós sentimos é que não há implementação destas políticas. Depois vamos ver que os partidos são tão masculinizados, quer dizer, o poder nota-se mais o poder masculino, né, de influência em relação ao poder das mulheres. E isso também está aliado às questões culturais, às próprias barreiras culturais, à questão do acesso à informação por parte dessas mulheres que estão dentro dos partidos, não é? Porque elas também precisam ter acesso à informação, de saber que elas têm direito de ter as mesmas oportunidades de participação, de discussão, não é? E outra questão que se nota é que nem todos os partidos possuem o sistema de cotas, não é? E se nós formos a ver, só o Partido Frelimo é que tem um sistema bem claro de cotas, ainda que não satisfaça, não é, aquilo que é a nossa demanda, que era ter mais mulheres.
Para Rosita Valoi, docente universitária e membro da Academia Política da Mulher, a fraca presença da mulher está relacionada com as questões culturais.
O Felício é simplesmente sou ativista social desde a independência. Faço parte de muitos fóruns e estamos a lutar desde sempre para maior participação da mulher em termos de ser eleita, não só para ir eleger ou fazer campanha. Mas é um assunto muito, muito, muito complicado disto. Significa que realmente o mundo ainda se conduz no masculino. O centro de gravitação das coisas, de todos os fenômenos, é o homem. E aí evoca-se muitas questões culturais, muitas questões tradicionais. Então, para mim, esse é o significado do sistema patriarcal, que olha para a mulher ainda como um ser inferior, que não é capaz. Porque de tanto barulho que nós fazemos, a sociedade civil, as associações de mulheres, não se justifica que cada vez mais que fazemos barulho, o número de mulheres não aumenta. Quando o mundo ou mantém-se e na dúvida depois até pode diminuir. Eu realmente não estou tão surpreendida neste caso dos partidos terem apresentado isso mesmo. Essa é a realidade do pensamento do mundo em geral, de Moçambique em particular, que a mulher não deve ocupar esse lugar. Em algum momento até me pergunto, será que o mundo tem medo de ser governado por mulheres ou as mulheres têm medo de governar o mundo? É que está a questão. Mas para mim é o sistema patriarcal que está enraizado tanto nos homens como nas mulheres, como um sistema de educação, como um sistema de desenvolvimento.
A maior parte do eleitorado moçambicano é feminino, que apenas é tido em conta na hora das campanhas políticas.
A mulher sozinha não vai fazer nada, não vai mudar nada. Porque em termos reais, quem tem um poder neste momento é o homem. Então temos que trabalhar as duas partes, homens e mulheres. Mas muitas vezes também se focaliza, assim, ah, são as mulheres que não querem. As mulheres estão dentro de um sistema. O pensamento delas está botando estar moldurado dentro de um sistema. Até ouve uma mulher dizer, aquela mulher tem força, até parece homem, porque o ponto de referência é homem, naturalmente. Então as mulheres, nós as mulheres, vamos à campanha, às campanhas, mas a campanha é para ir cantar, dançar e recebermos camisetas e elegermos os homens. E acabou. Porque o homem é que é chefe, o homem é que sabe, o homem é que é tudo. Então, há muitos estereótipos que estão ligados a esse assunto, tanto nas cabeças dos homens como das mulheres, porque estão dentro, estamos todos formatados dentro de um sistema patriarcal.
As mulheres têm que pôr a mão na consciência, elas próprias, e procurar perceber se há um problema dos partidos acharem que elas não são
competentes não são relevantes, e aí eu acho que as mulheres se deviam rebelar em relação a esta narrativa, não votando, por exemplo, se há uma candidatura feminina, votando nessa candidatura feminina. Portanto, eu acho que as mulheres têm oportunidade de colocar fim a um ciclo de exclusão delas no acesso às oportunidades, no acesso às posições de poder, como esta, de ser o presidente, governador de uma província, ser presidente de um município, eu sei, em cabeças de lista, por exemplo, da Assembleia da República, estou impressionada com a lista da FEIMO, que apresenta 50% para as cabeças de lista dos círculos eleitorais. Mas não vejo, houve um esforço de fazer equidade de gênero, tipo, ter um número significativo de mulheres, mas não é uma situação em que nós, para nós seria uma situação, para nós, para mim particularmente, para nós mulheres feministas, grupos de mulheres jovens, e para mim, enquanto cidadã e mulher jovem também, seria ter, por exemplo, uma lista zebra, em que tem uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Eu acho que seria o desejável, acho que já estamos em condições de chegar a esse nível. Na verdade, o que nós temos sentido é isso, né? Que somos a maioria, mas quando se trata de ir dividir o bolo, somos excluídas ou estamos muito atrás, né? O que nós gostaríamos que acontecesse seria os partidos começarem a implementarem ações, ou o próprio governo incluir, ou estar começando a discutir a lei da paridade, porque existem países que já alcançaram a paridade, né? Países como na Namíbia, que tem uma lei, no Senegal tem uma lei da paridade. Então, eu acho que era preciso já começarmos a discutir essas questões, né? A paridade ser uma obrigatoriedade para que os partidos políticos possam obedecer o sistema de lista zebra, por exemplo, que é um mecanismo em que as mulheres estão numa posição alternada, né? Homem-mulher, homem-mulher, né? De modo que elas também possam estar em número maior, tanto no Parlamento, assim como nas Assembleias Provinciais.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Washington, a Voz da América em português.
Astrónomos do Instituto de Tecnologia da Califórnia descobriram um asteroide com a duração de um ano mais curta do que qualquer asteroide no Sistema Solar. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A órbita do asteroide prolonga-se para lá de Vênus, mas mais próximo do Sol do que Mercúrio. O asteroide com a sigla 2019-6F6 é conhecido como asteroide Altira, existindo cerca de uma vintena deles que estão contidos dentro da órbita da Terra e o Sol. Considerado um objeto próximo da Terra, os astrónomos determinaram não ser, no entanto, considerado como perigoso e potencialmente perigoso. Os astrónomos fizeram a descoberta com uma câmara que tinha sido recentemente instalada no Observatório Palomar, situado próximo da cidade de San Diego, na Califórnia. Estúdios em Washington, passagem para a música. Vamos ficar com Camila Cabello, Havana.
He didn't walk up without how you doing when he came in. Fresh out East Atlanta with no mountains. Yeah, I'm fresh out East Atlanta. Up on the board like a traffic jam. Yeah, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me. Ayy, try to crave it on me. Get the beating on me. On me. She waited on me. Damn, try to cake it on me. Got the bacon on me. This is history and I'm making on me. On me. Point blank, close range, that beat. If it goes a million, that's me. Me. I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Hey. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah.
Oh, no.
All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, back, back.
E com Havana de Camila Cabello, passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 24 de julho de 2019. O procurador especial americano Robert Mueller afirma que a sua investigação à interferência russa nas eleições de 2016 não exonerou o presidente Donald Trump de ter alegadamente tentado obstruir as investigações. Falando perante a Comissão Judicial da Câmara dos Representantes, Mueller disse, contudo, que ao abrigo das decisões do Departamento de Justiça, um presidente não pode ser indiciado enquanto ocupar a sua posição, pelo que ele não fez o que chamou de avaliação sobre se o presidente poderia ser indiciado. Disse, contudo, que um presidente pode ser indiciado quando deixa a presidência. O procurador especial disse também que os seus investigadores concluíram não haver provas suficientes para acusar Trump ou qualquer membro da sua campanha de ter entrado em conluio com a Rússia. Mueller, com a investigação de quase 2 anos, levou à publicação de um relatório de mais de 400 páginas, respondeu a muitas das perguntas laconicamente, referindo os congressistas para o texto do documento. Boris Johnson assumiu hoje o cargo de primeiro-ministro da Inglaterra, prometendo unir o país e, ao mesmo tempo, retirá-lo da União Europeia. Aqui em Washington, Donald Trump congratulou Johnson, afirmando num tweet que ele será um grande líder do governo britânico. Johnson fez campanha prometendo retirar a Grã-Bretanha da União Europeia até o próximo dia 31 de outubro, com ou sem qualquer acordo. O presidente da Câmara Municipal de Mogadishu, a capital da Somália, ficou gravemente ferido num ataque suicida que atingiu o seu escritório e no qual morreram várias pessoas. O coronel Mohamed Abdi confirmou a notícia à Associação de Press e adiantou que Omar Osman está a ser atendido pelos médicos. O homem bomba entrou numa sala de uma reunião de segurança e detonou os explosivos que tinha amarrados à cintura. Nenhum grupo reivindicou o atentado e desconhece o número de feridos. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta quarta-feira, despedimos agora dizendo a todos muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.